Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Tudo bem? Bom, peço que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Hoje a gente vai falar de algo que a gente gosta muito. Quem sabe o que é? Quem olhou o boletim?
Chocolate.
Não, não é chocolate. Quase. É parecido com chocolate, só que não. Quem gosta de conflito? Ninguém gosta de conflito? Sério? Nem um pouquinho? De vez em quando é bom, não é? Não é gostoso, às vezes? Hoje a gente vai falar sobre conflitos. E com certeza, conflitos, nem sempre ele é muito fácil ou ele é muito legal nas nossas vidas. E aí, vocês já estão vendo uma imagem aí? Hoje a gente apelou para o chat GPT, tá? A gente está em fase de testes aí. E aí vocês podem perceber que a gente tem alguns probleminhas, não sei se vocês viram nos slides anteriores, de acento. E aí o chat precisa melhorar isso, né? Porque ele está atrapalhando a gente nesse sentido. Então, ignore os acentos, tá? Não vamos entrar em conflito nesse momento com o chat GPT, tá bom? Então, que Deus abençoe esse nosso tempo e que a gente possa conseguir refletir sobre os conflitos que existem nos nossos corações. E eu queria começar fazendo uma oração, mais uma oração, para que Deus possa nos conduzir nesse tempo aqui muito especial de pregação da Sua Palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, pedimos que o Senhor, Pai, na Sua graça e infinita misericórdia, venha permitir com que nós aprendamos mais do Senhor, aprendamos mais sobre esse assunto tão importante e relevante nas nossas vidas, são os conflitos, conflitos internos, conflitos externos também, então que a gente possa aprender mais do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, amém. Há alguns dias, na verdade no mês passado, eu voltei para o seminário, que eu estou fazendo aí uma validação, porque quando eu terminei o seminário, né, eu fiz os 4 anos de seminário, a princípio ele não era reconhecido pelo MEC. Só que no último ano de seminário, o seminário passou no ano seguinte a ser reconhecido pelo MEC, aí entraram algumas novas matérias. E quem tinha terminado o seminário naquele ano, poderia, se quisesse, então, fazer a validação. Eu quis, estou fazendo, e aí no último mês, aí em fevereiro, durante uma semana, a gente teve uma aula que a gente chama de aula intensiva. E aí, então, a gente aprendeu sobre conflitos. E aí eu quis trazer para a gente também algumas reflexões. Então, muito do que eu trouxe aqui para essa mensagem de hoje tem a ver com essa aula. Então, eu quero aqui dar os créditos ao professor, né? Eu sei que vocês não conhecem, o Thiago Moreira, mas ele é o que no, ofereceu para a gente toda a aula. E além da aula, também os materiais. Então, eu pude aí usar algumas coisas. Então, é nesse sentido e é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E quando a gente fala sobre conflito, os conflitos, eles de fato acontecem nas nossas vidas. E como eu já dei aqui um spoiler, né, enquanto eu orava, existem os conflitos internos, aqueles em que a gente fica por dentro, né, remoendo, seja por alguma dúvida que a gente tem de nós mesmos, seja um problema que a gente teve com alguém, seja da família, seja da igreja, seja do trabalho, e a gente acaba remoendo esse problema e a gente traz para dentro do nosso coração, então, esses conflitos, e a gente, então, fica nessa guerra entre nós mesmos, entre a nossa mente, entre o nosso coração, entre o que a gente pensa, né? Então, os conflitos, de fato, eles existem e eles são reais nas nossas vidas. Não tem como a gente falar, eu não vivo em conflito. Você vive em conflito. Provavelmente você tenha conflitos na sua vida todos os dias. Talvez enquanto você vinha aqui para a igreja, você teve algum tipo de conflito. E aí eu estava até conversando com a Helena, né? A gente demorou 2 horas para chegar aqui hoje, por conta da chuva, o trânsito e tal. Então a gente vê no trânsito, o pessoal já é estressado, irritado, e buzina aqui, buzina ali. Então a gente vê que as pessoas estão constantemente, o tempo todo, em conflito. Nós estamos em conflitos. E aí, tem um escritor cristão, chamado Ken Sande. Ele tem um livro chamado... Nossa, deu um branco agora, estava na minha cabeça o livro. Mas eu vou lembrar até o final da mensagem, depois eu volto. Mas ele escreve um livro sobre a questão dos conflitos e como ter paz diante dos conflitos. E ele traz essa frase nesse livro, né, que ele diz: conflito é uma diferença de opinião, e aí vocês estão vendo já o chat GPT errando no acento, né? Ou propósito que frustra os objetivos ou desejos de uma outra pessoa. Então, conflito, se a gente for pegar na palavra, né, ao pé da letra, ele significa choque. Essa é uma palavrinha que vem do latim, né, que quer dizer choque, embate. Então, isso é o conflito. E o Ken Sande, então, ele traz aí o conflito como uma diferença de opinião ou de propósito que uma ou outra pessoa tem, e aí acaba tendo um conflito, um choque, né, um embate. Então, os conflitos, eles são reais. Mas o que é um conflito? A gente trouxe uma definição aí do Ken Sande. O que é um conflito? Assim, podemos concluir que conflitos são choques entre desejos e valores, né, de uma pessoa ou grupo, contra os desejos e valores de outra pessoa ou grupo, resultando em perturbação da paz que havia anteriormente. E se você não sabe, e eu te aviso, esse ano a gente tem eleições em outubro. E a gente sabe que, normalmente, esse tipo de situação traz conflitos nas pessoas, inclusive dentro da igreja. Pessoas que é de um lado, outros são de outro lado, e aí a família é separada, pai brigando com filho, filho brigando com pai, mãe, enfim. Infelizmente, assuntos importantes, mas que não deveria ser tudo para nós, acaba então trazendo problemas, conflitos, divisões dentro das famílias. Então, o conflito, ele é esse choque, ele é esse embate que existe nas nossas vidas. E quais os tipos de conflitos que a gente pode encontrar nas nossas vidas? Nós temos os conflitos intrapessoal ou interior, como eu falei, conflitos internos, que são nossos. A gente tem conflitos interpessoais, que são os conflitos entre outros, né? A gente viu na última pregação que eu trouxe, da nossa série sobre emoções, a gente viu sobre a ira, e a gente, na verdade não foi a última, foi a penúltima, a gente viu sobre ira, e a gente viu Caim matando Abel. Dois irmãos, né, mesma família, mas mesmo assim eles estavam ali brigando, houve um conflito entre os dois. Primeiro houve um conflito entre Caim e Deus, na verdade Caim com Deus, né, porque ele que não gostou de Deus ter rejeitado a sua oferta, e depois então Caim, ele ataca o seu irmão e ele acaba matando ali então Abel, e a gente tem então um conflito. Nós temos conflitos intragrupo, e aí a gente envolve isso que eu falei, né, sobre eleições, às vezes até sobre religião, sobre futebol. Nós temos muitos conflitos, né, torcidas organizadas brigando, né, homens atacando o outro, seja com tiro, seja com um pedaço de pau. Então tem conflitos diretos. E aí tem também os conflitos com Deus. Quem aqui já teve um conflito com Deus na sua vida? Todos nós já tivemos algum tipo de conflito com Deus, né? Por que tal situação? Por que que aconteceu isso, né? Por quê? Por quê? Por quê? E Jonas, ele teve o seu conflito interno. Lembra quando Deus falou para ele? Jonas, vai até Nínive e pregue a minha mensagem. E Jonas, ele foge. Ele vai para Tarsis, totalmente o contrário do que Deus tinha falado para ele, e ele era então, ele tem esse conflito, depois ele é engolido por um grande peixe, ele prega lá para a cidade de Nínive, os ninivitas se arrependem, a cidade inteira se converte, desde o mais novinho até o mais velho, e aí Jonas então, ele fala para Deus: eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, por isso que eu não queria ir pregar para a cidade de Nínive. Então Jonas, ele tem aí seu conflito com Deus. Então, esses são alguns dos tipos de conflito que a gente pode encontrar nas nossas vidas, e eu trouxe aí também que a gente encontra nas Escrituras. Se vocês quiserem, eu posso passar esse material para vocês, E aí vocês podem dar uma olhada nesses versículos aí, nessas histórias que a gente não consegue abordar aqui agora, tá bom? Mas qual que é a origem do conflito? De onde vem os conflitos? Tudo bem, os conflitos eles existem, conflito entre nós mesmos, né, no nosso coração, na nossa mente, conflitos entre grupos, conflito com Deus, mas qual que é a origem de todo esse conflito? De onde veio os conflitos que existem nas nossas vidas? Então, a gente vai ver agora, nesse texto que a gente vai ler, de Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, que o primeiro conflito do ser humano, ele foi contra Deus. Então, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, mas primeiro a gente vai ler dos versículos de 1 a 4, e depois a gente vai para o versículo 6, tá bom? Então, Gênesis 3, de 1 a 4, diz assim: "Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás. Que não morrereis, na verdade, né? Então aqui a gente começa a ter um tipo de conflito. Mas se a gente fosse tentar trazer a origem de onde veio os conflitos, né, do ser humano, os conflitos que a gente tem na palavra de Deus ou até nas nossas vidas mesmo, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que o primeiro conflito houve ali entre Deus e o homem, né? Quando o homem, ele é, o homem e a mulher, no caso, eles desobedecem à ordem de Deus. Mas se a gente voltar um pouco antes, e isso não está relatado de forma clara na Bíblia, mas houve um conflito antes disso. Qual foi o conflito que houve antes do homem com Deus ali, depois de ter comido o fruto? Foi o conflito entre Deus e Satanás. Aí quando a gente vai para a Bíblia, não mostra assim de forma clara como que isso aconteceu. Existe o texto lá de Isaías, existe o texto de Ezequiel, e aí a gente vê que parece que ali um anjo de luz, né, que estava ali na presença de Deus e que quis ser igual a Deus e caiu e tal. E muitos acreditam, né, muitos teólogos acreditam que essa situação aconteceu entre Gênesis 1 e Gênesis 3, ali, né, onde o Satanás, então, ele é expulso da presença de Deus, e aí, então, ele vem para a terra e ele, então, engana a mulher e o homem ali, os dois comem do fruto, e aí, então, a gente tem os problemas vindo a nós. E aí a gente vê nesses versículos de 1 a 4 uma distorção da palavra de Deus. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas em alguns versículos anteriores, Deus ele dá uma ordem para Adão. Deus tinha criado todo o mundo, criou todos os animais, todos os frutos, as árvores ali que eram frutíferas, e Deus falou para eles: ó, comam de tudo o que eu fiz, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. E quando Deus ele fala alguma coisa, ele cumpre a palavra dele? Ele cumpre. E aí, depois de um tempo, então, a mulher ali, ela passa a andar com o homem no jardim. E aí, certo dia, o texto que a gente acabou de ler, a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, vai lá e disse à mulher, e fala então para a mulher que Deus, na verdade o versículo 1, né, aqui no, na segunda parte, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E aí a mulher responde como? Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Ou seja, está livre, a gente pode comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, e ela acrescenta o nem tocareis. Deus não tinha falado que ela não podia tocar. Mas ela acrescenta, né, de que Deus tinha dito isso para ela. Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher. O que, que a serpente disse à mulher? É certo que não morrereis. Mas o que, que Deus tinha dito antes para eles? Que se eles comessem, eles iam. E aí então, Satanás, muito sagaz, né, nas suas palavras, ele coloca o caráter de Deus em jogo. E o texto continua, versículos 5 e 6, diz assim, porque Deus sabe, e aí ela no versículo 4, né, é certo que vocês não vão morrer, e aí ela continua, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando Satanás estava lá na presença de Deus, qual que era o desejo dele? Ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus, ou maior do que Deus. E agora, ele joga isso para o ser humano. Ele está jogando essa vontade que ele tinha para Eva, que é a mulher que está com ele, né, nesse diálogo. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui a gente vê que a mulher, ela deu mais ouvido a quem? Satanás, a serpente. E ela então comeu do fruto. E aí tem o debate, né, se o homem estava junto com a mulher, ou se ela estava sozinha, e se depois o homem ficou sabendo que ela tinha comido e ela levou um pedaço para ele. A gente não sabe de tudo isso, tá? A gente não vai entrar nesse mérito. Mas o fato é que os dois comeram e os dois pecaram. E aí então, por causa disso, por causa desse pecado, dessa desobediência do homem e da mulher, vem então os conflitos nas nossas vidas. E quais são, então, os desdobramentos desse conflito, né, desse problema que houve ali entre o homem e Deus? E aí, se você for continuar o texto, a gente vai ver que Deus, a gente não vai ler isso hoje, mas a gente vê que Deus, ele vai no jardim, né, andando, como ele sempre fazia no final do dia, e aí o homem percebe, né, o homem e a mulher, o que, que eles fazem? Eles se escondem atrás da árvore. E aí Deus vai atrás do homem, né? Onde estás, onde estás, onde estás? Por que você está escondido, né? Por que você está coberto? E aí, né, ele fala, né, ó, comemos do fruto. Deus pergunta, vocês comeram, né, da árvore que não poderia ter comido? E aí o homem joga a culpa na mulher, né, a mulher que tu me deste, né, Deus, a mulher que o Senhor me deu. E aí no capítulo anterior, no capítulo 2, quando ele viu Eva, né, que ele estava sozinho, né, ele viu Eva, nossa, essa é a mulher, tal, 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 osso dos meus ossos, carne da minha carne. Na primeira oportunidade que ele teve de acusá-la, ele, ó, pum, a mulher que tu me deste, Deus, foi ela que me deu do fruto. E aí Deus então pergunta para a mulher, né, foi você e tal, ela, não, a serpente, né, a culpa é da serpente. E aí vai jogando, parece filho, né, sabe, quando o pai vai brigar com o pai ou a mãe. E aí o filho, não, foi eu não, foi ele. Então eles vão jogando um para o outro o problema. Só que eles não estão entendendo que o problema já não é mais só de um ou de outro, o problema agora é geral. E aí, inclusive, é nosso também, porque isso se estendeu para nós. Então nós temos os conflitos, que é o nosso tema de hoje, eles estão presentes nas nossas vidas. E aí, então, quais são os desdobramentos desse primeiro conflito entre o homem e Deus? Primeiro, o conflito com Deus. Né? Então, infelizmente, esse pecado que aconteceu, ele trouxe um conflito com Deus. Houve ali, começou a ser questionado, na verdade, o caráter de Deus. A serpente jogou a dúvida para a mulher. Ela, então, duvidou daquilo que Deus tinha dito para ela. E agora, então, o homem passa a ter esses problemas. O pecado habita no mundo. Nós temos depois um conflito matrimonial durante essa situação ainda, né, do homem culpando a mulher. Então, desde ali, então, os dois entram em conflito. E Deus diz nesse texto que a tendência mais para frente era que a mulher fosse, de fato, agora contra o homem, contra o marido. E aí a gente tem também conflitos familiares. Nós vimos essa história, né, de Caim e Abel, os dois irmãos, né, ali, um matando o outro, conflito familiar. Nós temos conflitos na comunidade. Lembra de Lameque? Um homem que pisou, teve um homem que pisou no pé dele. O que, que ele fez? Matou o cara. Já pensou, você está lá no metrô, pisou no pé do Lameque, já era. Virou finado. E aí depois a gente tem um conflito em toda a humanidade, aí o ser humano na sua pecaminosidade já generalizada, então ele passa a entrar em conflito uns com os outros, com Deus, mas se você for ler Gênesis, é um problema atrás do outro, problema na família, problema entre o homem e Deus, que quer construir uma torre para chegar até Deus, tornar o nome deles famoso e tal. Então a gente vê, então, daí para frente, só problema. Só problema, só B.O. E aí a gente chega em 2026, graças a Deus, não tem mais nenhum tipo de problemas. Correto? Não. Aumentou ainda mais, né? E a tendência é aumentar mais. Então esses são os desdobramentos. Mas, Tiago, capítulo 1... Capítulo 4, desculpa. Versículo 1. Ele faz aí uma perguntinha para os seus leitores. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? E aí, quando a gente vai falar sobre conflito, e a gente já começou aí na nossa introdução, dizendo que o conflito ele é um choque. Seja um choque entre nós, nosso coração, nossa mente, seja um choque entre pessoas, uma com a outra, seja um choque entre grupos. Então, todas as guerras, todas as contendas, os conflitos, os problemas que nós temos, eles vêm do nosso coração. E aí, a gente vai trazer aqui agora alguns tipos de conflitos, né? E tem aí para vocês, ó, o Jun colocou para a gente aí, obrigado, viu? João é rápido, né? Sempre. E aí a gente tem os tipos de conflitos. A gente vai ver três desses tipos de conflitos aí, a sua dinâmica. E aí a gente tem então os desejos controladores do coração, né? Que facilmente se tornam exigências. Um desejo que você tem, uma vontade que você tem no seu coração, seja de ser reconhecido, seja de ser prestigiado, de ser ouvido. E aí então você passa a fazer com que isso seja uma exigência do outro. Você passa a querer com que o outro te olhe com os olhos que você quer que ele te olhe. E isso então te traz um conflito dentro do seu coração. Você quer controlar a situação. Quando você perde o controle, aí você entra em parafuso. Porque isso é natural nosso, né? Enquanto as coisas estão no nosso controle aqui, a gente consegue dominar, controlar, tá tudo bem, tá tudo legal. Basta algo sair do nosso controle que aí o negócio começa a ficar tenso. O coração já acelera, né? Começa a suadeira. E aí você fala, nossa, agora complicou tudo. Isso é o que acontece muitas vezes com a gente. Quando queremos controlar as situações. Quando entramos em conflitos. E aí então essas exigências que a gente cria nos nossos corações, elas vão então levar para o julgamento. Então quando o meu desejo ele não é atendido, quando o que eu quero não acontece, e aí então as pessoas que estão ao meu redor, elas vão sofrer com o meu juízo, com a minha condenação, e eu vou acusar. Você está fazendo isso porque você é assim, é assado. Né? E a gente nunca fala, né? Eu quero que você faça isso porque é o que está no meu coração. Não, a gente vai acusando as outras pessoas, a gente vai condenando, porque essas pessoas, elas estão impedindo com que os desejos do meu coração sejam atendidos. E aí esse julgamento, ele resulta então em punições. E aí aqueles que impedem a satisfação do desejo controlador são punidos. E aí seja com palavras, ou a falta das palavras, né, o silêncio muitas vezes toma conta. Bom, já que ele não quis atender o meu pedido, ou ela não quis atender o que eu quero, não vou falar nada. Vou ficar em silêncio. Isso acontece muito no casamento, né? Ou não acontece no de vocês? Não? A Odinho está dando risada aqui. Acontece. Às vezes, não. Vou ficar quieto. Não vou falar nada. Já que ela está certa, já que ele está certo, então deixa ele com a certeza dele, eu vou ficar em silêncio. A gente quer punir o outro. Tem aqueles que punem com palavras. Palavras bruscas, Muitas vezes palavras que vão machucar e que talvez não vai voltar mais atrás. Talvez eu possa até pedir perdão, mas aquilo vai ficar marcado ainda. Afastamento, comportamentos agressivos. Então a pessoa passa a ficar agressiva com a outra. E tudo isso porque o desejo do seu coração não foi atendido. Então essa é a dinâmica dos conflitos. Desejo do nosso coração, a gente deseja muito algo, a gente quer muito que a nossa vontade seja respeitada, seja atendida por alguém. Por isso a gente faz exigências, depois a gente julga e depois a gente então traz a punição. Então essa é a dinâmica dos conflitos. E aí existe um grupo, e aí eu, voltando a falar do professor, né, que deu a aula pra gente, eu achei legal que ele trouxe vários tipos, ele falou sobre os conflitos, ele falou sobre a diferença das pessoas lidando com os conflitos. Os tipos de pessoas que existem quando existe um conflito. E aí, vai aparecer na tela aí ou não? E aí a gente vai ver que primeiro existe o tipo de pessoa que é a tartaruga. E aí, ó, agora a gente vai ter quatro tipos de pessoas, tá? E aí você vai tentar se identificar diante desses quatro tipos de pessoas mediante um conflito. E aí você pode colocar esse conflito generalizado aí, na sua casa, no trabalho, enfim. Como que você reage diante dos conflitos? Então existe a tartaruga. E a tartaruga, diante do conflito, o que ela faz? O que ela faz? Conflito? O que é um conflito? O que é isso? Né? Então ela tem um desejo dominante. Qual que é o desejo dominante da tartaruga? Evitar o conflito. Se esconder, né? Ela coloca o pescocinho para dentro do casco e ó, tô fora. Não quero nem saber de que pode cair o mundo. Pode cair o mundo que eu não quero saber de conflitos. Mas eu vou avançando aqui na tartaruga só para a gente não ficar com esse silêncio, tá bom? Com essa pausa. Mas aí até vou voltar do começo, né? A tartaruga ela é aquela, né? O conflito. O que é o conflito? Né? Para ela o conflito não existe. O seu desejo dominante é evitar a dor do conflito. Então ela não quer passar pelo conflito, porque o conflito ele é desgastante. Você tem que conversar, você tem que chamar a pessoa, você tem que falar o seu pensamento. E aí, às vezes, o que é melhor? O que é mais fácil? Ficar quietinho, caladinho, né? Ficar em silêncio, não vou falar nada, deixa o circo pegar fogo, que eu não quero saber de nada, né? E quais são as relações interpessoais? Elas são valorizadas, né? Mas não acima da ausência de conflito. Então ela tem uma paz fingida. É uma paz, a tartaruga busca uma paz que ela não é real. Ela não é uma paz verdadeira. E o contrário da paz verdadeira, da paz fingida é a paz verdadeira, né? Que é quando a gente vai, independente do que aconteça, se vai trazer problemas para nós, vamos ter que gastar tempo conversando, ela vai resolver o seu problema. Aí, agora sim. Boa. Então essa daí é a dinâmica dos conflitos, tá? E aí lembrando que o nosso chat GPT, ele tem errado aí nos acentos, tá? E aí, tem os desejos, então o desejo do nosso coração, a gente exige algo, a gente julga aquela pessoa porque ela não atendeu o que a gente queria e a gente então pune ela com o nosso silêncio, com palavras duras ou com qualquer outro tipo de atitude, tá bom? E aí a gente vai para agora para a tartaruga que ela fala, né, o que é o conflito. Existe isso, conflito. Desejo dominante da tartaruga, evitar a dor do conflito. Então ela não quer o conflito, ela foge de qualquer tipo de conflito. As relações interpessoais, né, entre as pessoas, elas são valorizadas. A tartaruga gosta disso, mas não acima da ausência de conflito. Então ela quer a sua paz ali fingida. E qual que é a estratégia da tartaruga com relação ao conflito? Ela nega ou minimiza o conflito. Se retirar de situações de conflito, ela quer fugir. E aí você tem um problema com alguém, e aí você está magoado no seu coração. E a pessoa vem e te procura. Ah, você ficou magoada e por você não querer o conflito, você fala, não, que isso? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Né? Não aconteceu nada, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas não está. Só que você não quer resolver o problema. E além da tartaruga, existe também o urso de pelúcia. E aí o urso de pelúcia, ele tem uma pergunta, né? Você me ama? Você gosta de mim? E qual que é o desejo dominante do urso? Ser amado e aceito. Ele quer ser amado. Ser aceito a todo custo. Ele precisa disso. Se ele não for amado, se ele não for aceito, ele não está satisfeito. E as relações interpessoais, então, do urso de pelúcia, elas são valorizadas excessivamente acima da justiça. Ou seja, ele quer relacionamento, ele quer carinho, ele quer abraço, ele quer que a pessoa ame ele, que a pessoa aceite ele. E qual que é a estratégia do urso de pelúcia com relação ao conflito? Sempre ceder por medo de perder o relacionamento. Não quer. Não, se eu entrar em conflito com essa pessoa que eu amo, ela não vai me amar mais. E até com os pais, com os filhos, pode acontecer isso, né? Não, eu não vou aqui brigar com meu filho, não vou castigar o meu filho, porque ele não vai me amar mais. Já pensou se o meu filho não me ama mais? Não, então eu não posso brigar com ele. Não posso disciplinar o meu filho. Então o urso de pelúcia, ele faz isso. Ele se ama demais. A gente pode dizer isso também. Ele quer ser amado. Ele quer ser aceito. E existe também a raposa diante diante dos conflitos. E como que a raposa age diante do conflito? O mundo é dos espertos. Qual que é o desejo dominante da raposa? Ganhar o conflito sem ter prejuízo. Então, o conflito está rolando, o bicho está pegando, eu preciso ganhar aqui sem ter problema nenhum para o meu lado. Eu preciso ganhar vantagem aqui diante desse conflito. E nas suas relações interpessoais, são utilizadas e manipuladas para obter o desejado. Então ela vai fazendo as suas artimanhas, com a sua lábia, né? Sabendo conversar, sabendo aqui os caminhos certos, as frases corretas para usar aí. Ó, mesmo estando errado, sair como certo. Então a raposa, ela é dos espertos. Ela quer ganhar o conflito sempre. E qual que é a estratégia da raposa? Buscar resolver o conflito por meio de astúcias e promessas que o beneficiem. Então, isso é o que a raposa faz. Ela é ligeira, ela é astuta. Ela vai devagarinho aqui, rachando espaço ali e vai ganhando os conflitos na sua lábia, na sua expertise. E aí a gente tem, para fechar aí o ciclo dos animais e do urso de pelúcia, a gente tem o tubarão. E o tubarão, ele quer ganhar acima de tudo. E aí, qual que é o desejo dominante do tubarão? Ele quer ganhar o conflito a qualquer custo. E aí ele vai gritar, vai pegar o 3-8, ele vai pegar o facão, porque ele é o tubarão, ele precisa resolver o conflito, ele quer sair como vencedor diante daquele conflito. E diante das suas relações interpessoais, elas são sacrificadas para obter o que deseja. Ou seja, não importa se eu gosto da pessoa, se eu amo, entrou em conflito comigo, eu vou acabar com você para eu ganhar diante desse conflito. Não quero saber. Eu vou passar por cima de tudo para fazer que você esteja errado e que eu esteja certo. Eu vou resolver da minha forma, do meu jeito. E qual que é a estratégia, então, do tubarão? Discussões, argumentações, pressões, ataques e ameaças para se beneficiar diante de tudo isso. Então esse é o tubarão. E aí a pergunta é: quem é você em meio aos conflitos? Quem é você em meio aos conflitos? Você é a tartaruga? Se esconde? Não quer saber dos conflitos? Foge? Você é a ursinha de pelúcia? Que quer ser amado, quer ser aceito, e aí você não vai muito a fundo nos conflitos. É a raposa, né? Com a sua lábia, o seu jeito de falar, você vai indo aqui, vai indo ali, você quer ganhar o seu conflito, ou você é o tubarão? Sai explodindo geral, mordendo todo mundo e não quer saber de nada. Quem é você diante dos conflitos? E a palavra de Deus, é interessante que a palavra de Deus, ela nos chama a sermos pacificadores. Quem lembra lá de Mateus capítulo 5, se não me engano, que Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. E ser um pacificador não é ser uma tartaruga, por exemplo, que diante de um conflito ela: não, não vou brigar porque eu quero paz. Eu sou da paz. Paz e amor. Né? E aí sai fazendo, tirando fotinho assim. Cuidado, não pode tirar foto assim, tá? Porque pode te dar problema. E aí você quer paz. Só que essa é uma falsa paz. É uma falsa paz. O que Jesus está falando com relação aos pacificadores é aqueles que de fato buscam uma paz verdadeira. Seja diante de um conflito ou não. Seja diante de um cenário, um lugar onde você só vê problemas. E você como um crente, você como um cristão, você está ali para poder ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos. E infelizmente, nos dias atuais, muitos cristãos, ao invés de serem os pacificadores, eles são aqueles que muitas vezes iniciam as guerras, os problemas, os conflitos. E Jesus então nos chama a sermos pacificadores. E para ser um pacificador, o que a gente precisa fazer? Existem alguns passos para a gente poder ser um pacificador. Então, primeiro, diante de um conflito, a gente precisa visar a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, como eu posso glorificar Deus diante desse conflito? Estou com um problemão aqui nas minhas mãos, seja na sua casa, seja lá no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar. Como é que eu posso glorificar Deus diante dessa situação? Eu vou ser um pacificador? Eu vou ser aquele que vou querer gritar mais alto, vou querer resolver os problemas da minha forma, do jeito que o meu coração quer? 2, veja a primeira trave do seu olho. Diante do conflito, como é que eu posso reconhecer a minha parte no conflito? Porque normalmente, diante de um conflito, o que a gente faz? O que o outro fez para mim? O que o outro falou para mim? É sempre o outro. E aí, não, eu reagi desse jeito porque o outro fez isso. O outro fez aquilo. Mas primeiro a gente precisa olhar para nós. E aí Jesus diz isso lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7. Antes de julgar o seu irmãozinho, tire primeiro a trave que está no seu olho. Antes de você tirar o cisco, né, um pontinho que está no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu. Então, olhe para você. Qual que é a sua parte? Qual que é a minha parte nesse conflito? O que é culpa minha e o que não é? E é difícil fazer isso, né? Porque normalmente, não tenho culpa. É o outro. 3, vai e mostre o erro a seu irmão. Como eu posso ajudar os outros a reconhecerem sua contribuição no conflito? Como é que eu posso pegar na Sandra e falar: Sandra, foi aqui que você errou, por isso que está acontecendo isso aqui. Como é que eu posso chegar nela diante disso? A gente precisa mostrar o erro. E eu não sei se vocês lembram lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo, ele vai para cima de Pedro. Vai para cima no bom sentido, né? Confrontando ele. Pedro estava ali comendo com os gentios. E aí quando chegou ali uma outra galera, né? Os judeus, principalmente aqueles que já foram judeus, né, mas que agora seguiam a Cristo. Pedro, ele, ó, opa, não vou ficar aqui. Porque aquele pessoal vai me ver com os gentios, vai falar, já que eu sou, né? E aí Paulo vai até Pedro e fala: por que você faz isso? Por que você faz isso? Você não deveria fazer desse jeito. E olha que Pedro era o apóstolo Pedro. Andou com Cristo. Mas mesmo assim, Paulo foi lá e o confrontou. E isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Isso é normal, ou deveria ser normal. Normalmente não acontece isso, né? Se alguém vem confrontar a gente já... armadura. Né? No jiu-jitsu a gente chama de escudo, né? O cara vem pra cima de você, você já... escudo. É isso que a gente faz, muitas vezes. E eu confesso aqui para vocês que muitas vezes eu sou assim. Às vezes a Jade me fala alguma coisa e é natural o que acontece com a gente. A gente já arma a defesa, né? Falou alguma coisa pra gente? Pera aí, eu tenho a minha carta de defesa aqui, ó. Pera aí, deixa eu puxar. Já? Pum, tá aqui, ó. É por isso que eu fiz isso. Nós somos assim. Naturalmente nós somos assim. Mas a gente precisa reconhecer. E é preciso que pessoas apontem os nossos erros. É ruim quando a gente está cercado de pessoas que só ficam nos bajulando, abracinho, não, você está certo, é isso, é aquilo. A gente precisa de pessoas que nos confrontem. 4, vá e se reconcilie com a pessoa em que você entrou em conflito. E aqui também está um outro problema, que o nosso ego, o nosso orgulho não deixa. Eu vou até lá? Negativo. Fala para ele vir conversar comigo. Eu não tenho problema nenhum com ele. Ele que tem problema comigo. Se quer resolver, então vem. Pede para ele vir resolver comigo aqui o problema. Como posso perdoar verdadeiramente os outros e encontrar soluções razoáveis para as questões que nos dividem? Como é que eu posso resolver um problema que eu tenho com a Bárbara? Como é que eu vou fazer? Vou deixar ela... No dia que ela vir me procurar e a gente resolve, eu vou até ela? Porque o que Jesus diz em Mateus 18 é o quê? Se teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Não é espere ele vir até você. Não, é vai até ele, converse com ele. E aí, se não resolver, chama outra pessoa. Se não resolver, chama mais uma. E aí, se não der, leva para a igreja. E aí, se a pessoa não se arrepender, considera como gentil. Então a gente precisa ter essa coragem. E eu não estou falando aqui que é fácil. Eu, diante dos conflitos, tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas a gente precisa ser corajoso muitas vezes. A gente precisa falar. A gente precisa abrir o nosso coração, pedir perdão, falar a verdade em amor. E às vezes a gente vai diante do conflito, né, e começa a falar uma verdade de forma grosseira, né? E aí a gente costuma falar, não, mas eu falei a verdade para ele. Eu falei a verdade para ela. Não, mas tem formas de você falar a verdade. E o Jesus nos chama a falar a verdade em amor. É o que o apóstolo Paulo diz. Falar a verdade em amor. E por último, 5, vença o mal com o bem. Como mostrar o caráter e bondade de Deus, mesmo quando outros insistem no conflito? Como é que você pode mostrar que você é um filho de Deus? E através de você, você demonstra então bondade. A gente demonstra que o caráter de Deus resolve diante dos conflitos. Esses são alguns passos para nós. E eu queria trazer também alguns compromissos que a gente pode assumir diante dos conflitos que acontecem nas nossas vidas. E isso não é sentido de querer promover a paz. E é o que eu vou passar essa parte aqui de uma forma mais rápida. Mas a gente pode se comprometer a amar e servir o nosso irmão. Nós podemos, comprometer. E aí tem tudo isso está relacionado com o que a gente viu anteriormente, tá? A gente pode se comprometer em avaliar o nosso coração diante do conflito. Como é que está o meu coração diante disso? A gente pode se comprometer, nós podemos nos comprometer a confessar os nossos pecados. Nós podemos nos comprometer a buscar os meus irmãos diante dos conflitos. E por último, então, vencer o mal com o bem. Se a pessoa te fez o mal, não devolva com o mal. Não faça isso. Muitas vezes a gente quer fazer isso. E aí eu trago de novo um exemplo meu, né? E aí eu estava conversando isso com os meninos ontem, né? Que o futebol para mim é uma coisa complicada. Eu preciso aprender muito quando eu estou jogando bola. Porque parece que eu sou outra pessoa. Calma. Eu não saio batendo em todo mundo, mordendo os tornozelos, tá bom? Eu não faço isso. Mas quando eu vejo que eu estou sendo injustiçado de alguma forma, eu quero justiça a todo custo. Quando o cara dá uma chegadinha mais forte, calma, tem uma outra rodada, uma outra jogada, a gente vai se encontrar de novo. E aí, duas vezes mais. Então, infelizmente, essa é uma área difícil para mim. Mas a gente precisa vencer o mal com o bem. Muitas vezes a gente toma ali uma pancada, a gente quer devolver a pancada. No mesmo nível, ou maior. Mas Deus nos chama a vencer o mal com o bem. Se uma pessoa te trouxe uma palavra torpe, uma palavra de forma grosseira, responda a ela com amor, com graça, com uma palavra de amor, com um versículo bíblico. Sei lá, dependendo da situação, se você conseguir. Mas Deus nos chama a vencer o mal com o bem. E aí eu concluo, finalizando aí, lembrando de algumas coisas que a gente viu. Então, lembrando que as guerras e as contendas, os conflitos, os problemas, eles vêm de um só lugar, que é o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos direitos, ele vem dos nossos corações. Então, a gente precisa vencer os conflitos refletindo o caráter de Deus e promovendo paz nos lugares. Seja alguém que leva paz nos lugares, na sua casa, lá no seu trabalho, quando tem aquele chefe ou aquele funcionário chato, sabe? Que é difícil, só de olhar para ele você já chegou. Leve uma palavra de paz, de amor para ele. Honre a Deus. Honre a glória de Deus. Vise a paz e a reconciliação. E pratique então os passos bíblicos. Porque por trás dos conflitos estão os desejos pecaminosos do nosso coração. Que com certeza, quando os conflitos não são resolvidos como eles precisam ser resolvidos, o nosso coração vai criando coisas, raízes de amargura. E isso vai nos deixando tristes, amargurados, com raiva, com ira. E quanto mais paz, quanto menos a gente vai resolvendo, isso vai se aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E o nosso coração vai ficando cansado. Isso vai começando a ficar doído. E muita coisa já não vai mais poder fazer sentido nas nossas vidas. Então, resolvam os seus conflitos em amor e buscando então a glória de Deus diante deles, tá bom? Abaixa a sua cabeça, a gente vai orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é verdadeira. E nós queremos pedir perdão, Senhor, a ti, que diante dos conflitos que acontecem nas nossas vidas, conflitos que podem acontecer em segundos, diante de uma situação que alguém faz contra nós, que alguém fala contra nós, ou que alguém deixa de fazer, isso nos traz conflitos, nos traz ira, nos traz raiva, desespero, medo. Então nós rogamos a ti, Deus, que o Senhor nos perdoe, perdoe os momentos em que falhamos diante dos nossos conflitos, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê amor, que o Senhor nos dê graça, misericórdia para resolver todos os conflitos das nossas vidas, sejam os internos, sejam com outras pessoas, com grupos, que o Senhor nos permita, Pai, a crescer mais nessa área e que a gente busque a santificação, busque a direção do Senhor e que diante dos nossos conflitos a gente possa lembrar de ti e daquilo que o Senhor deseja e espera de cada um de nós. Então, nos abençoe, nos dê paciência, nos dê amor, graça, misericórdia, para que a gente consiga, então, aplicar a tua palavra diante dos problemas e das tensões que nos rodeiam e que acontecem conosco todos os dias. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.